11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Gente, antes de eu sair de férias, Pedro Pincer e Gesiel Carvalho estavam esbanjando otimismo. Pedro Pincer com o Botafogo bem lá na frente, no Campeonato Brasileiro. Gesiel Carvalho falando em título da Série B para o Sport Recife. Eu voltei de férias e tô sentindo assim um clima meio pesado aqui na bancada do Conexão, de preocupação. Nuvens aqui na bancada do Conexão. Gesiel Carvalho já fazendo contas para o Sport ficar no G4 da Série B. E o Pedro Pincer fazendo contas também na Série A, porque o Botafogo está apenas 4 pontos do Palmeiras. E ficar só 4 pontos do Palmeiras não é nunca bom negócio. Mas vamos deixar eles expressarem aqui os seus sentimentos. Pedro Pincer, bom dia para você.
Você quem é? Adriano Faria, aquele que estava 1000 anos de férias? Bom dia, Adriano. Como vai você?
Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, Gisiel.
Bom dia, Pincer.
Eu quero saber o seguinte, eu quero que me provem que eu estava esbanjando otimismo no último ano aqui nesse programa.
Quero as gravações, que né?
Exatamente.
Queremos imagens.
Tudo bem?
Tudo bom. Mas daqui a pouquinho a gente fala de Campeonato Brasileiro. Agora o Pedro Pincer, mas a gente tem que falar. O Cuiabá está lá na zona de rebaixamento e o Botafogo jogou em casa contra o Cuiabá e não saiu do 0-0, Pedro Pincer. Isso vai fazer falta lá na frente, Pedro Pincer.
Vai fazer falta lá na frente e já é pelo menos a terceira vez num recorte recente que o Botafogo perde pontos com o mando de campo, né? Foi assim com o Grêmio num jogo aqui em Brasília que foi 0-0 que o Botafogo tinha o mando. Foi assim no jogo contra o Criciúma no Maracanã.
Verdade.
Fizemos o gol nos últimos segundos e conseguimos tomar o gol do empate ainda mais, né, já nos finalmente. E agora contra o Cuiabá, que é um time que historicamente é difícil do Botafogo bater.
Encardido.
No Nilton Santos. É complicado, assim. Foi um jogo que o Botafogo teve quase 40 finalizações, mas não conseguiu furar o Cuiabá, que entrou para conseguir fazer exatamente o que fez. Uma cera violenta, estava ali jogando contra o melhor time do campeonato, eles estavam de franco atirador, porque estão já virtualmente rebaixados, e conseguiram o resultado que vieram atrás, né? E para o Botafogo realmente pode fazer muita falta esses 2 pontos aí contra o Cuiabá.
É verdade. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Copa do Brasil, tem hino do Mengão. O pessoal aí do Flamengo já pode ficar com o rádio aí ligado e depois aumentar o volume. Tem Série B, falando aqui do Sport Recife. Mas agora vamos falar, gente, para dar uma aliviada aqui no clima, né? Porque tá bem pesado mesmo. Olha, eu tô sentindo assim.
Tá esquisito.
Como diz,
né,
Galvão Bueno, né?
Vai se criando um clima terrível.
Vocês sabiam que existe a modalidade de pipas esportivas?
Eu
isso
não
mesmo.
Acredito.
Soltar pipa também é esporte.
Olha, depois do esporte, qualquer coisa tá valendo, Pedro Pincer. No Acre, soltar pipas passou neste ano a ser considerado oficialmente um esporte.
Pela lei estadual. Eu tô rindo aqui do Pedro Pincer, incrédulo lá no. Quem pratica essa modalidade tem que ser maior de idade ou, se tiver acima de 16 anos, autorização dos pais ou dos responsáveis. E quem solta pipa esportiva é considerado pipeiro.
Olha aí. Pipeiro, tem até nome. Aqui no Senado, a Comissão de Esporte aprovou um projeto que regula a prática de pipas esportivas e torna crime a produção, venda e uso de cerol e linhas cortantes em todo o país. Vamos saber detalhes? Paulo Barreira.
Aprovada pela Comissão de Esportes, a proposta estabelece regras para a prática de pipas esportivas e proíbe a fabricação, venda, posse e o uso de cerol ou linhas cortantes fora de locais autorizados. O objetivo é reduzir acidentes e garantir a segurança de pedestres, ciclistas e motociclistas. O projeto também prevê multas de até R$30 mil e pena de 3 anos de prisão para quem fabricar, comercializar ou utilizar linhas com cerol. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou que a regulamentação é essencial para garantir a segurança do praticante e da população.
A regulamentação da prática da pipa esportiva e a proibição de práticas lesivas à saúde, como a utilização do cerol, são medidas de extrema importância para garantir a segurança dos praticantes e da população em geral. Para prevenir riscos à vida e à integridade física, é importante destacar que o material cortante pode representar perigo não apenas para os próprios praticantes, mas também para pedestres, ciclistas e motociclistas que podem ser cortados por linha de cerol.
O projeto, que segue para a Comissão de Constituição e Justiça, permite que apenas menores a partir de 16 anos, autorizados pelos responsáveis ou maiores de idade, poderão soltar pipa com linha sem cerol nos locais apropriados.
Muito obrigado aí ao Paulo Barreira pelas informações. E a pipa também é conhecida como papagaio, quadrado, arraia, pandorga, curica e por aí vai. Pedro Pincer, na sua região, você é do Rio de Janeiro, né, Pedro Pincer?
Sou.
Lá é pipa mesmo ou tem outro nome?
É pipa mesmo, eu conheço como pipa mesmo.
Papagaio na minha terra.
É, mas assim, falando sério aqui agora, porque às vezes eu tô igual o ouvinte, tem dia que eu não vejo a pauta do programa, então às
certo.
Vezes eu tomo um certo susto. Mas falando sério aqui agora, é fundamental, né, fazer esse tipo de trabalho o quanto antes, preventivo, para a questão da segurança de quem pratica e especialmente de quem está ali no trânsito, né?
Verdade.
Os motoristas, os motociclistas, então...
Ciclistas.
Esse tipo de regulamentação, claro, e esse tipo de regulamentação, ele já devia ter sido feito há muito tempo, porque a gente já vê histórias de acidentes graves aí, a gente está sempre lendo, vez ou outra, alguma coisa que tem acontecido por conta desse tipo de imprudência de quem está... praticando a pipa com o cerol aí, fazendo as pessoas que estão no seu entorno correrem risco, né?
É verdade. Então vamos acompanhar também aí a tramitação do projeto, né, que está agora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado.
Isso.
Bom, agora vamos falar de Série B do
Bora.
Campeonato Brasileiro.
Bora.
Meu caro Gesiel Carvalho, olha o Gesiel aqui fazendo contas para o Ceará, torcendo para o Ceará não ganhar amanhã do Botafogo de São Paulo, amanhã lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, porque se o Ceará ganha do Botafogo de São Paulo amanhã, tira o Sport do G4 da Série B, aí faltando...
Duas
rodadinhas para terminar o campeonato. Gesiel Carvalho, tá faltando fôlego para o Sport Recife nessa reta final?
Como perder um possível acesso
em
por vacilo?
Dias.
É, vacilo. O Sport estava encaminhadíssimo para um acesso tranquilo, sem precisar de ninguém, sem contar pontos, sem temer resultados alheios, mas o que é que aconteceu? Perdeu a oportunidade de, nos três últimos jogos, fazer os pontos necessários para subir sem depender de ninguém. E o que é pior, jogos assim absolutamente irreconhecíveis do esporte. Ontem nós tínhamos tudo para mais uma vez ganhar na ilha, fizemos o resultado logo no primeiro minuto do segundo tempo, mas perdemos gols assim incríveis, gols que o Christian Barleta não costuma perder, perdeu, gols que o Fabrício não costuma perder, também perdeu, bolas que olha, muito, muito complicado. E aí o que é que acontece? Vamos para essas duas últimas rodadas, dependendo agora do Ceará, torcendo para que o Ceará tenha algum tropeço, porque nós só temos mais dois jogos e o Ceará ainda tem três, para que a gente possa continuar. O torcedor do Sport já viu esse filme antes. No ano passado, por causa de um ponto, a gente não subiu porque também vacilou demais. E agora, quando tudo parecia até com a possibilidade de um título, estamos nós, nas duas últimas rodadas, tendo a obrigação de ganhar os dois próximos jogos, contra a Ponte Preta e contra o Santos em casa na última partida, e ainda torcer por resultados adversos do Ceará para poder subir. Não era para ser assim, mas é o que temos.
Ou seja, Pedro Pince, em resumo, complicou.
Complicou e o Sport perdeu muito ponto...
Besta.
Dentro de casa,
é.
Também. É, acabou perdendo pro Operário, acabou perdendo ontem, perdendo ponto ontem, quer dizer... E no final das contas, vai sofrer como não parecia que ia acontecer há algum tempo atrás.
Né? Verdade.
Parecia coisa encaminhada, mas agora vai ter que fazer conta aí. Né? Então vamos ver o que acontece com os comandados de Pepa.
É. Como falou o Adriano, o que parecia ser uma briga pelo título virou um acesso sofrido.
É, vamos ver. Bom, agora em relação à Série A do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro faz uma parada nessa semana em termos, né, a Série A, porque tem um jogo aí do Flamengo, de novo, né, Flamengo e Atlético Mineiro, agora é jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, esse jogo parece que vai ser quarta-feira.
Quarta.
Né, então vai dar uma parada. Acho que vai ser bom, né, Pedro Pinto, ou não, essa parada aí no campeonato por Botafogo acertar aí os nervos e fazer aí o planejamento para a reta final, faltando aí 5 rodadas.
Ah, eu acho que pode ser, pro Botafogo não é bom não, porque vai ficar remoendo esse empate aí, e o ideal seria jogar logo a próxima partida que...
Virar a página.
Também é contra o Galo, o Botafogo joga contra o Atlético também antes da final da Libertadores, jogando na Arena MRV. Vamos ver que Galo vai ser esse que o Botafogo vai enfrentar, mas ainda falta muito, né? Mas eu não acho que seja uma parada que seja boa para o Botafogo, não. É, vamos ver o que acontece aí no retorno, porque esse empate não estava nos nossos planos, mas aí a torcida do Botafogo vai ter que botar em prática. Eu estive no sábado no show do Caetano Veloso com a Maria Bethânia, aliás, maravilhoso, né? E aí a pessoa do Botafogo vai ter que botar em prática aquele famoso verso que é a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não, né? No sábado o Botafogo disseram não para a pessoa do Botafogo, e a gente vai ter que aceitar isso aí e conseguir juntar os cacos para esses últimos 6 jogos aí, 5 pelo Brasileiro e a final da Libertadores, fazer com que a gente tenha um final de ano feliz. É isso.
É, vamos ver aí realmente a parada aí do Campeonato Brasileiro.
Isso. A destacar o Fortaleza mais uma vez.
Sim, né? Fortaleza fazendo bonito.
Pelo
aí.
Pelo amor de Deus.
Mais
uma vez, mais uma vitória portentosa. 3-0 fora o baile contra o Vasco, né? Fantástico o resultado. E o Fortaleza tá ali à espreita. Se o Botafogo ou o Palmeiras continuarem aí meio claudicantes aí em alguns resultados, o Fortaleza tá ali. E o próximo jogo é contra o Fluminense, né, Adriano? Então abre o olho.
É, e o Flusão aí fazendo cálculo também para não cair, né? Porque tá fora da zona de rebaixamento.
Ainda
mas...
não está definido essa queda, não, hein, Adriano?
Exatamente.
O risco ainda existe.
É. Existe. O Fluminense fez um ponto nos últimos 6, né?
É, não tá.
O empate contra o Grêmio no Maracanã, daquela forma no final, ali, depois da confusão com o Marcelo. E contra o Inter também, vamos destacar aqui.
Olha o Inter.
Porque são 14 jogos invicto.
É
o melhor time do segundo turno. A gente falou
G4
sobre isso.
G4 já, né?
A gente falou sobre isso na última sexta-feira.
Isso.
E confirmamos o resultado aí do Internacional contra o Fluminense. 2-0 no Beira-Rio.
É, Thiago Medeiros, locutor aqui da Rádio Senado, rindo à toa. Bom,
sem dúvida.
O Campeonato Brasileiro vai ter uma pausa nessa semana, só o jogo aí atrasado, né, entre Atlético e Flamengo, né, Flamengo e Atlético aí na quarta-feira, que é para tentar aí acertar a rodada, porque vai ter rodada de eliminatórias da Copa, aí na quinta-feira tem jogo do Brasil, como não vai ter 11 minutos...
Exato.
É, por conta aí do fuso lá na Venezuela. O jogo lá vai ser 4 da tarde. Olha só, torcer para não ter aquele solão, né, de verão. Enfim, mas o fato é que o Brasil joga contra a Venezuela e contra o Uruguai nessa rodada fechando o ano. Gesiel, sua expectativa aí para Venezuela e Brasil na quinta-feira? Já pela cara aqui.
Reticência.
É porque a seleção brasileira há muito tempo que não dá aquela certeza nem de uma vitória, nem de um bom futebol. Então eu estou sempre esperando o melhor da seleção brasileira, e a seleção brasileira sempre está me entregando aquele joguinho fraco, sem objetividade e muitas vezes decepcionante. Então eu prefiro não ter expectativas. Acredito que a seleção brasileira tem até condições de passar pela Venezuela e também pelo Uruguai aqui. Mas o futebol que vem apresentando não deixa espaço para muita animação, não.
Vamos ver o que chegamos a um dia em que um jogo contra a Venezuela se tornou uma dúvida na cabeça do
torcedor. É verdade.
É por aí.
É verdade.
Mas são dois destaques que eu queria fazer da seleção brasileira.
Pois não.
O primeiro são os dois desfalques, né? do jogo do Real Madrid de ontem, que os dois saíram machucados, tanto
Rodrigo
o
Militão.
Rodrigo e o Militão, mais uma vez machucados seriamente.
Sério, né?
Só voltam no ano que vem. E a segunda, o segundo destaque é que vamos aí para Carlo Ancelotti 2, a missão, né? Porque a imprensa americana, o The Athletic, que é o braço esportivo do New York Times, está bancando que a seleção, a CBF está atrás de Pep Guardiola para o comando da seleção brasileira. Então, depois de Carlo Ancelotti, a gente vai ficar esperando agora o Guardiola. Façam as suas apostas, já que está na moda. Vamos ver o que acontece.
Vai ficar aquela novela e o Dorival Júnior aí no meio dessa
discussão. Como cozinhar um técnico. Esse é o tipo.
Ok, o pessoal aqui não está muito animado aqui para a seleção brasileira, mas Genival Mendes, solta aí o hino do Mengão.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar.
Tá aí, Flamengo, pela quinta vez campeão da Copa do Brasil, voltou a vencer o Atlético Mineiro, agora lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, no segundo jogo da Copa do Brasil. Flamengo levantando o caneco pela quinta vez. Gesiel Carvalho, Flamengo aí do Felipe Luiz, faturando o título, fechando, salvando a temporada.
Que coisa, né? Um time que até há pouco tempo atrás sofreu uma crise tremenda por conta exatamente de os técnicos não estarem dando jeito na tática do flamenguista. E chega, assim, o improvável técnico, vindo praticamente do campo e dá ao título, dá ao Flamengo mais um título da Copa do Brasil. O Flamengo jogou bem ontem, inclusive uma decepção para mim, o Atlético Mineiro não jogou da forma como vem jogando.
Os dois jogos,
deixou muito a desejar. Eu até comentei na sexta-feira que acreditava que o Atlético pudesse buscar essa virada, mas o que se viu desde o primeiro tempo é que quem estava jogando como se precisasse do resultado era o Flamengo. E se não é o Everson, minha gente, ia ser de goleada. Ali teve pelo menos três bolas que, claro, dando todo o crédito ao Everson, mas pode entrar na conta de gol perdido ali. O Flamengo poderia ter goleado o Atlético Mineiro em plena Arena MRV. Portanto, agora é juntar os cacos do Atlético Mineiro e lembrar que ainda tem um outro título, que é o da Libertadores.
Não, deixa os cacos lá.
Melhor não. Porque realmente o Atlético Mineiro ontem foi uma sombra do que tem sido esse ano, como um grande time.
E aí, Pedro Pince, seus comentários sobre a final da Copa do Brasil.
Primeiro que a gente falou aqui, né, Gisele, na sexta-feira, e eu lembro de ter dito que dificilmente o Flamengo deixaria de fazer um gol. Então, foi exatamente o que aconteceu, acabou trazendo o título e o quinto título para a Gávea. Resultado justo, foi muito tranquilo
para
o Flamengo. Eu queria dizer que o Felipe Luiz entra, né, para esse hall de ex-jogadores que assumem o Flamengo em situações de urgência e traz o título, né? Como foi o Carpegiani, como foi o Jaime de Almeida,
o Andrade.
Como foram o Andrade, vários aí, agora o Felipe Luiz trazendo o título para o Flamengo. E é justíssimo o resultado. O Flamengo do meio para frente, especialmente, é muito bom, né? Então, seria uma surpresa muito grande que o Flamengo não levasse nenhum título esse ano a nível nacional. Então, a oportunidade apareceu e agora o Flamengo já garante mais um título e garante a vaga para a Libertadores de 2025, que abre uma vaga também via Campeonato Brasileiro, né?
É verdade.
Parabéns aí aos flamenguistas.
Pedro Pincer, muito obrigado aí, viu, pela sua participação, sempre muito bem-vinda. E até a próxima segunda, porque sexta é feriado. E não tem 11 minutos.
Me dá 30 segundos para fazer um destaque que eu esqueci de fazer na sexta-feira.
Diga.
Que é o Gabriel Bortoleto, que é o brasileiro que vai disputar a Fórmula 1 no ano que vem. Né, o Brasil está há muito tempo sem um piloto no grid principal.
Verdade.
E o Gabriel Bortoleto, ano que vem, estará na Sauber, né, que é o terceiro piloto brasileiro que estreia na Fórmula 1 pela Sauber. Primeiro Felipe Massa, depois Felipe Nasser, que é aqui de Brasília, e agora o Gabriel Bortoleto na Sauber, que a partir de 2026 será a equipe oficial da Audi, né? Então teremos aí uma, talvez uma perspectiva para 2026 de resultados melhores dele. Desejamos sorte aí ao paulista Gabriel Bortoleto.
Toda torcida.
Tá bom? Era
maravilha.
Isso.
Valeu, Pedro Pinho, um abraço para você.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado, Gesiel. Um abraço a você também, Adriano. E boa semana para todo mundo. A gente se encontra, então, na segunda-feira. Obrigado aí. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.